Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira?
E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Atrasado. Estamos a chegar atrasados porque Fernando Alvim esteve a maquilhar.
Não é verdade isso. Não é verdade.
É por isso que este programa não começa maquilha. Comigo, ao microfone.
Não necessito sequer.
Catarina Moura para vocês, aqui só para vocês. Eduardo Madeira também esteve a maquilhar, chegou agora.
Claro.
Os únicos que estiveram aqui a tempo fui eu e Manuel Marcos. Manuel, não te quiseste maquilhar hoje?
Eu hoje não. Isto já está.
Estamos no ar. Isto agora é Rádio Nacional. Já não estamos só aqui na nossa bolha, é mesmo Rádio Nacional agora. Eu posso ficar aqui, eu estou sempre bem aqui.
Já estamos no ar, que engraçado.
Porquê que prescindiste da maquilhagem hoje, Manuel Marcos?
É porque acabou agora o Donos Disto Tudo. Foram 3 anos a levar com muita caracterização e por isso eu prescindi da maquilhagem hoje. E vou prescindir sempre que puder.
A sério, não gostas de ser maquilhado?
Não, adoro. Mas o cansaço faz com que agora não me apeteça ser maquilhado.
Madeira.
Vê lá, assim está.
Espera aí. Isto é um dos inícios mais tribulados que eu me recordo.
Eu estou calma, eu estive aqui há horas.
Calmíssima,
estou calma.
Há uma boa razão para isto ter acontecido, ok?
Ah, não, nunca.
A boa razão que.
Eu também chego atrasada às vezes, não quero também estar aqui.
Deixa-me dizer-vos que a boa razão para isto ter acontecido é que preparamos uma surpresa para os ouvintes.
Ai, meu Deus.
Um miminho.
É uma surpresa surpreendente, só vos posso dizer.
Ok, um miminho para os ouvintes.
Na verdade, tem a ver com a nossa última emissão, onde tivemos como convidado. Bem, não está a ser a última emissão, mas a penúltima emissão na passada sexta-feira em que entrevistamos Nel Monteiro. Não sei se vocês têm algum conhecimento de Nel Monteiro.
Eu tenho todos os conhecimentos de Nel Monteiro.
O que é que
Nel
Monteiro?
Adoro.
Fã do Nel Monteiro.
Adoro muito.
O que é que tu sabes de Nel Monteiro?
Eu sei, Azar na Praia.
Claro,
todos sabemos,
com
aliás.
As amigas à mostra e os marmelinhos quase de fora.
Os marmelinhos.
Ok,
estas conhecem
a introdução
na praia.
De marmelinhos na música.
Isso é muito pouco.
É muito raro. Nunca ninguém usa marmelinhos para falar de nada.
Com as perdinhas todas à mostra e os marmelinhos todos de fora.
Mas sim. Tem outras, tipo bronca na discoteca.
Bronca na discoteca, não sei se não será ainda mais.
Havia um programa português que era apresentado pelo Carlos Ribeiro. Onde
Top Mais?
Não, onde
Portugal, não sei quê.
Portugal, que iam os cantores populares. E eu lembro-me
Made
a primeira
Portugal?
Vez que
Made
vi...
in Portugal?
Talvez.
Made in Portugal.
Sim, exatamente, há uns anos. E apareceu, eu vi pela primeira vez o Nel Monteiro e ele tinha uma canção que se chamava Relógio da Saudade. Que era uma
sobre
coisa
imigrantes?
Sobre imigrantes.
Pois, o nome diz tudo.
E o relógio tocava a música da Nossa Senhora de Fátima. E era uma coisa de fazer chorar as pernas da calçada.
Ele
primeiro cantou
o
Azar na Praia e depois cantou essa.
Já agora...
Porque vem na sequência. Vem na sequência.
É o contraste.
Vem muito na sequência. Os marmelinhos, a Nossa Senhora.
Nessa altura nem sequer chamava a música Pimba.
Já agora, vocês já foram a um arraial popular, assim, no interior do
Eu
país?
Eu nunca fui.
Tu nunca foste?
Acho já toda a gente, já. Quer dizer, não é?
Sim, já várias vezes.
Qual é o...
Sim. Inclusivamente já atuei com artistas Pimba.
Okay.
Fizeste o quê? Tocaste?
Epá, uma vez meteram-me num festival. Para além de, nos tempos do Cebola Mol, fazer muitos arraiais académicos, que às vezes, tanto parece que tinha o Jorge Palma como tinha o Kim Barreiros, não sei o quê. Se bem que o Kim Barreiros, na minha opinião, está acima disso tudo.
Kim Barreiros, não é, eu não diria que é música não, Pimba.
Kim Barreiros é um poeta.
É um poeta em primeiro lugar.
Na minha opinião, merecia o Panteão.
Sim.
E até já mereceu o panteão agora.
Pois. E ele tem. Não, mas mesmo isso implicaria.
Mesmo antes de falecer,
calhar,
ficava já com o panteão.
Ficava já apalavrado.
É gigante.
Ele tem aquela fase ótima da carreira dele em que ele fez um retrato mesmo profundo da música do Minho, não é?
Tem sim.
Sim. Tradicional. É, obrigada. Coisa.
Foi uma fase conceptual da carreira.
Muito, e que depois levou a tudo isto que conhecemos agora.
Sim, mas o Quinto está acima. Mas de qualquer forma, nessa altura, e depois, inclusivamente, depois também fui. Às vezes apareciam cartazes, por engano, completamente por engano, em que havia cantores pipa. E depois eu nos espetáculos brincava com ele, com os próprios cantores pimba, e as pessoas, como era o público dos cantores pimba, não gostavam. Enfim.
Muito. Mas porquê começámos a falar de Nel Monteiro? Não sei, qual é o miminho?
Por causa da surpresa surpreendente que eu trouxe. Estão preparados?
Sim, vamos.
Aqui vai.
Ora, sejam bem-vindos. Olá! Uma salva de palmas aqui para Nel Monteiro.
Eu abri um novo caminho à música portuguesa que estava completamente parada. Ora bem, eu abri, revolucionei a música portuguesa. Ora bem, eu abri, revolucionei a música portuguesa. Ora bem, como já tinha comprado uma viola e comecei a aprender os acordes, comecei a fazer as próprias músicas para mim. As próprias músicas para mim. Ora bem, conjuntos típicos e arranjos folclóricos. Conjuntos típicos e arranjos folclóricos. Conjuntos típicos e arranjos folclóricos. Revolucionei a música portuguesa. Eu revolucionei a música portuguesa. Quando eu estava no estúdio, a malta estava-me a gozar. Quando eu estava a cantar.
A tua música era considerada pirosa.
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 Pirosa. E quando eu estava no palco, numa das melhores salas do Canadá, passado um mês eu já estava em França a cantar. E não tive a noção da pequenez do palco. Boa noite! Eu revolucionei a música portuguesa.
Canadá.
Eu revolucionei a música portuguesa.
Era alta, era alta.
Tirei-a da gaveta e burla a tocar nas feiras em todo lado. Eu revolucionei
em França
a música portuguesa. Se houvesse uma editora que ouvisse bem isto, isto era capaz de ser uma mina de ouro. Isto era capaz de ser uma mina.
Mel.
Uma mina de ouro em Portugal.
Nel Monteiro.
O Nel Monteiro, uma mina de ouro. Do Nel Monteiro.
Mel.
O Nel Monteiro, uma mina de ouro em Portugal. Do Nel Monteiro.
Mel.
O Nel Monteiro. Do Nel Monteiro.
Ora está, valeu ou não a pena esta surpresa para os ouvintes?
Que grandito.
Está a Bandex aqui a ajudar-nos para recuperarmos algumas das.
Bandex ultimamente tem feito coisas extraordinárias.
É verdade.
O último vídeo, a última música que ele fez com o Jorge Jesus, Jesus I Love You, o vídeo começa, os primeiros 20 segundos são gloriosos e o vídeo começa com o Jorge Jesus a dizer. Boa noite, Chocrana.
Aliás, para quem não sabe.
E remata com que é obrigada em árabe. E hoje de manhã eu decidi acordar e dizer bom dia, Chocrana, porque de facto temos de agradecer a bênção que é. Bom dia, Chocrana.
Já Jesus faz falta ao futebol
faz
português. A verdade
falta.
É essa. Não só pelo seu talento, que é indesmentível, mas pelo seu carisma.
O
que
carisma,
outro, que outro treinador tem o carisma de Jorge Jesus?
Sim.
Manuel Machado já não.
O Tony também tem.
Mas ele não tem aparecido, não é?
É maravilhoso.
Não, Machado é
O Tony é bem metido.
Aliás, o que é feito Manuel Machado?
Pois é, isso que eu estou a dizer. Ele já não está ativo nos nossos diários.
Sim. Epá, isso é pena. Tinha uma terminologia
própria.
Mítica.
Sim.
Era tipo.
Os jogadores estão estrumpentrados. Isto.
Ele usava muitos advérbios de modo, não era? Ele era muitos.
Ouçam lá, antes de irmos ao filme propriamente dito, e vocês estão aqui por uma razão muito particular, que é um filme que se chama Tiro e Queda, que estreia justamente esta semana, verdade?
Já estreou.
Já? Ah, ok. Bom, exatamente.
Eu sei que isto é gravado.
Eu hoje. Exato, estaria no dia 17 de janeiro.
Temos que ter cuidado com isso.
Não, estreou a 17 de janeiro, já sei. Portanto, só tenho uma semana.
Muito bom. Bom, vocês... Era bom que antes da estreia já levasse tantos espectadores, não é?
Exatamente. Mas não. Digam-me lá, este filme conta a história de dois homens, que à partida são vocês, e uma missão. Qual é a missão?
Não é a missão abraço.
A missão sorriso.
É a missão sorriso.
Qual é a vossa missão dentro do...
A missão é uma missão que parece ser uma missão de uma espécie de... Eles vão ter uns alvos e há ali uma coisa qualquer que não se percebe bem o que é que vai ser. Há também ali uma nota militar e, ou uma espécie de forças especiais e tal, mas depois mais à frente percebe-se na verdade qual é que é a missão daqueles dois. E percebendo nós o nível de parvoíce dos dois personagens, também se percebe que a missão não vai correr bem. Portanto, na realidade é isso que acontece.
Manuel Marques, o que é que tens a dizer sobre isto?
Que é uma missão que não vai correr bem, mas são dois homens de armas que vão nesta missão e vão dissertando sobre vários temas da atualidade, temas que os afligem, falam das redes sociais, enfim, e são dois parvos, as conversas são muito parvas, têm diálogos muito parvos.
Eddie, algures aqui, se vai decidir o futuro do amanhã.
Morética!
E eu quero arriar o real calhau tranquilo!
Teu pai era bicha!
Vou matar!
K437.
Atentado?
Tu disseste daqui a 10 minutos no local do rendezvous.
Welcome, sir.
Sou o vosso contacto nesta missão.
Vamos pôr esta menina a chorar.
O poder da mente com estes dois dedos que estão aqui transforma-se em pó de chocolate, pá!
Andy! Vou-me matar!
O rato roeu a rolha da lata da garrafa de arroz.
Atenção, eu te vou matar!
Por a minha ideia é fazer garrafas de vinho em cortiça.
Então depois como é que tu tiras a rolha?
Ao quadrado!
O pato roeu a solha da irmã Lúcia.
Sim, aqui. Então, mas isso foi o que eu disse.
Ora está, é o filme que afinal não estreia esta semana, mas estreou na última semana. Chama-se Tiro e Queda e junta não só o Manuel Marques, como o Eduardo Madeira, mas ainda do elenco fazem parte a Carla Vasconcelos, a Gabriela Barros, a Henriqueta Maia e ainda o José Eduardo, que é onde...
E o Oscar Branco.
E o Oscar Branco, olha, não veio aqui na sinopse, vês? Esqueceram-se.
E o Ismael e o Dinardo Freitas.
Pronto.
Ainda tem alguém, se gastou para aí 200 contos de atores.
Eu nem sequer sabia que o filme tinha orçamento para tal, não é?
Não tinha.
O Dinarte então veio dos Estados Unidos para fazer.
Está muita gente à espera de receber ainda. Como é que isso está?
Não se faz ideia porque este não é o nosso trabalho.
Não é. Vocês saíram mesmo bem desta questão. Isso não é o nosso trabalho.
Não é o nosso trabalho.
Vou-te dar um contacto.
No meu departamento.
Exato. Deixa-me só
se
dizer
calhar mandas agora... um mail. Eu vou-te dar um mail e depois tu logo vês.
Olha, deixa-me só dizer que ainda agora começamos. Já temos uma mensagem no nosso WhatsApp. Convém aqui recordar, e já que falamos de Bandex há pouco, deixa-me só dizer que o jingle da Provaral é feito por Bandex.
Qual é o número do WhatsApp?
038 6272.
Há aqui uma coisa que ainda não falamos. Basicamente é que o filme também tem uma banda sonora, e essa banda sonora conta com o dedo, vários dedos, neste caso, de Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, que os dois... Bom, os dois são os fundadores dos Cebola Mole, uma formação que não sabe bem se ainda está...
No ativo.
No ativo.
Pois, eu também, não, por acaso, não sei... Não sei o estado em que estão as coisas.
Não imagino, não é?
Não tenho ideia das reuniões.
Pô, e de facto, se tu não sabes, ninguém saberá, não é verdade?
Estarão para sempre na nossa memória.
Há aqui um pedido, desde já, de um ouvinte. Um ouvinte utiliza o WhatsApp para deixar um pedido a Eduardo Madeira. Aqui vai.
Boa noite a todos. Um pequeno pedido ao nosso convidado Stardust. Se podia cantar aí um bocadinho do grande êxito, os meus irmãos baterem. Um abraço.
Epá, tu não tens a guitarra,
não,
mas não é?
Impossível sem
não
guitarra.
Te lembras da letra já?
Não, lembro. Não tenho uma guitarra. Se vocês me arranjarem uma guitarra.
A gente saca aí uma guitarra no stand. A produção já está a fazer tudo o que pode.
Posso cumprir esse pedido.
Muito bem. Há uma questão sobre pó. Penso que é para ambos.
Para o oral, pá, a minha pergunta vai para o convidado Madeira. E a pergunta é: porquê pó de chocolate? Se não metes para dedos no fim, pena.
Isto é o quê? Madeira, sabes a que é que se refere?
Não mete o quê? Eu não percebi a parte final.
Não mete chupar dedos no fim.
Não, não mete chupar dedos no fim. Epá, por acaso, agora que foi falado isso, até fazia sentido chupar dedos no fim. Mas não mete chupar dedos no fim.
Onde é que vocês gravaram tudo isto? Digam-me.
Viena do Castelo. Viena do Castelo.
Porquê Viena?
Porque não Viena. Não,
porque não Viena.
Não, a resposta não é essa.
Essa resposta é what?
A resposta é. Foi o Lionel que falou, que foi convidado, se não me engano, pela Câmara Municipal de Viena, pelo presidente da Câmara Municipal de Viena, para rodar lá o filme. Epá, e aquilo é muito bonito, e tem aquilo que constitui uma espécie de cenário natural, um pano de fundo perfeito para este filme.
Vocês gravaram tudo lá, rodaram tudo,
tudo
lá.
Tudo.
Tu, epá, exceto uma coisinha ou outra, por menor.
Sim,
mas foi quase
sim,
tudo.
Foi quase tudo. Foi quase.
E tivemos lá um mês sem ver família, sem ver ninguém.
Sim, tivemos na tropa.
Isso é verdade.
É verdade.
Tiveram um mês em Viena.
Aliás,
um
eu vim
como é que
Lisboa...
Como é que é viver em Viena durante um mês?
Olha, é uma cidade maravilhosa.
A cidade é muito bonita, mas na realidade nós não tínhamos vida. Nós éramos praticamente dois imigrantes do Nepal a trabalhar num país cá, em Lisboa. Na verdade, nós começávamos às 7 da manhã, íamos para o hotel às 9 da noite, jantávamos e caíamos tipo que nem tortos. Fomos algumas vezes jantar lá à primavera.
À tasca da primavera.
O que é que se come aí?
Come-se um polvo na grelha ou assado. Come-se tanta coisa boa. A carne é ótima. Uma vez fizeram para nós e para a equipa provavelmente o melhor arroz de marisco, assim um panelão que já comi na vida.
Sim, sim.
Ora bem,
foram impecáveis.
Em Viena, o melhor arroz de marisco.
Viena.
Maravilhoso.
Sim, porque Viena de Castelo é, na verdade, uma cidade pesqueira também.
Exatamente.
Como é que chama esse sítio?
Muito mar.
O sítio onde.
Tasca da Primavera.
Tasca da Primavera, sim. Tem outro nome, agora não lembro.
Tem outro nome.
Mas é maravilhoso. Se forem lá, aconselho, porque come-se. Come-se mesmo muito bem. Epá, e pronto, e foi um sítio bom. Nós também nos facultaram. Na verdade, a ideia original, o filme afastou-se muito da ideia original por causa de limitações e de diferenças. A ideia original era fazer no topo de um prédio, de um edifício alto. Havia realmente um edifício alto em Viena do Castelo, mas não tinha um terraço, é telhado mesmo. E depois houve uma ideia alternativa que foi fazer no navio hospital, que agora é um museu, o Giliandes, que é um dos ex-libris de.
Exatamente.
De Viena do Castelo, e foi lá que fizemos, pronto, acabámos por nos adaptar, porque lá está, o cinema português não é bem como o cinema de Hollywood, não é? Não há agora vamos um prédio e se for preciso faz o prédio para vocês.
Só para uma caravana.
Olha, ouvinte... filmar para o Dubai, tem prédios altos.
Um ouvinte da Provaral envia este som.
Sim, cá está. Eu estava na dúvida se tinha sido eu a tocar isto, mas na verdade sou essa. Aí até a emissão veio abaixo.
se vierem meus primos franceses todos a mandarem-me a virem atrás de mim, os lotes para me baterem de propósito, porque eu tenho obrigado a fazer as coisas como deve ser.
Uma vez na festa da minha faculdade.
E ter uma desgraça para toda a raça cigana e os meus primos ajudarem comigo quando eu ir na rua e depois te mandarem-me com pedras e fazerem maus ramas com os meus filhos, as meus irmãos e as minhas cães.
É mal ser nessa.
Bom, ouvimos aqui um pouco de os meus irmãos baterem-me um clássico de Cebola Mol.
Esta foi a primeira que eu ouvi.
Eduardo Nadeira é um dos seus fundadores. Já agora, uma questão que nos chega por parte de um ouvinte. Qual é que será a questão?
Olá, boa noite. Era para perguntar o que é que vocês acham dos youtubers. Um beijinho. E tchau, tchau.
Ora está, tenho que responder porque isto significa que há um novo público para vocês os dois, não é?
Uma questão atual.
Isto preocupa-vos, a renovação de público?
Não, acho uma democratização do audiovisual. Que todos temos direito a ter os nossos projetos e é um meio novo, um meio de comunicação novo, ao qual nós também nos estamos a adaptar.
Vocês seguem algum youtuber?
Eu vou explicar. Na realidade, tive que seguir porque eu fiz no 5 para a meia-noite um youtuber que se tornou ali durante um período que era o Troll. O Troll é LOL e tal. E durante o tempo que eu fiz esse boneco, eu acabei de andar a espiolhar os outros youtubers e acabei por ver muito. Já fiz o Ant. E portanto andei coisa. Então acabei por o Circás e o Otto e não sei o que, fiquei ali com uma noção do que é que eles fazem.
E quando andavas a ver, ficaste ligeiramente viciado nisso? Ou em ver vídeos ou nem por isso?
Sim.
eu tenho conhecimento dos youtubers através da
Madeira. Eu estava a dizer que este programa é transmitido para o Facebook e essas imagens dessa tua indecisão foram em direto para o Facebook.
Enfim, é uma segunda camada de texto que podem ver no Facebook da Prova Oral e que aconselho a todos.
Eu conheço através da minha filha, tem 12 anos e também segue uma série de youtubers.
Quem é que ela segue assim com mais
frequência? Segue a C3PO. O Window. Estes são os que eu conheço melhor. Há dias na Comic Con, minha filha estava histérica, queria tirar fotografias. É aquele, é o Window, eu não conhecia. Está bem, então tiro lá a fotografia com a minha filha. E agora já conheço.
Madeira, e a tua criança?
Eu tenho dois. Tenho o Rodrigo, que é mais velho, que é do meu primeiro casamento, tem 17 anos, mas nunca foi muito chegar. É muito a onda do futebol e não sei o quê. Não é muito ficar agarrado aos computadores e não sei o quê. Só jogos. E tenho a mais pequenina, tem 5 anos, que vê essencialmente youtubers do Brasil.
Youtubers do Brasil.
E aí está falando já assim comigo, está vendo? Aí sabe o que é aquilo, papai? Aquilo é uma mamadeira. Uma mamadeira. E eu, olha. Fala comigo em português de Portugal, está bem?
Vou fazer o desafio da mamadeira.
Estou fazendo aqui o desafio da mamadeira, papai. O que me está a deixar bastante preocupado. Portanto, basicamente, essa é a minha história.
Isso agora vai ficar, esse sotaque dela. Pode
vai,
ser bom,
não, não,
pode ser bom.
A nossa empregada é a Sara, que é pai maravilhosa, é super. Adora a Leonor, tem uma paciência. E há uma coisa que é extremamente desconfortável para nós: é que a Sara é brasileira. Vive cá há muitos anos, que é casada com um português, tem os filhos dela, estudam cá, só que tem o sotaque, os brasileiros normalmente não perdem o sotaque. Nós é que ganhamos o sotaque deles, que é engraçado. E a Sara, a minha filha, acha por bem falar com a Sara em brasileiro. Então nós não sabemos, já lhe tentámos explicar, não pode estar a falar. Ela: oi Sara, tudo legal com você? Aí a gente vai no meu quarto e não sei o que. Nós: não faças isso. Ela pode pensar que estás a gozar.
A Sara está fazendo a faxina.
Estás a ver? Aí Sara, você vai dar uma arrumada no meu quarto? Não falas assim. Ela está entendendo, papai.
Isso é incrível. Olha, uma ouvinte a sentir-se orgulhosa.
Olá,
será?
A todos. Não sendo de Viana, tenho muito orgulho de ter filmado em Viana, porque a minha irmã vive lá. E para uma pessoa que diz que nunca se passa nada em Viana, é um orgulho que vocês tenham ido para lá para lhe mostrar que sim, que se passa alguma coisa em Viana. que se filma, que se fazem coisas muito giras. E digo-vos mais, em Viana, para além do arroz que vocês comeram, tem a melhor pastelaria de
Natário.
E tem o Tasco do Necas, onde se comem as melhores moelas que eu me lembro.
Também já ouvi, também muito já ouvi. Obrigada, que eu tenho família em Cerveira, já me falaram, né?
O Tasco do Necas não é teu, não?
Não.
Também é do Necas. Sabem quem é que é de Viana do Castelo?
Natário.
Sofia Aparício.
E Melânia.
Melânia Gomes.
Olha, uma questão sobre Viena.
Boa noite para o Varal. Boa noite, Eduardo Madeira e Manuel Marques. Queria só vos perguntar se em Viena foram comer as bolas de Berlim no Natário.
Comemos sim.
Então são incríveis?
Não fomos, chegaram a nós.
Não fomos lá porque nós, lá está, tínhamos horários de mineiros.
De escravidão.
Mas na realidade fizeram o favor de a simpatia de nos trazer bolas no Natário. E eu comi para aí. Não exagerei, comi para aí uma dúzia. E o Manel também comeu para aí umas 4 ou 5.
Isso era uma boa ideia aqui também para.
Ah, sim, para os ouvintes. Sim, eu não conheço as bolas de Belém do Natário.
Tragam
boas, são muito
boas.
Enfim, tem canela, assim,
são ótimas.
Olha, uma questão sobre cinema.
Boa noite, prova oral. Meu nome é Ricardo Vieira. Antes de mais, um bem-aja aos convidados do dia de hoje, em especial para o Eduardo Madeira, com umas grandes saudações leoninas. Tenho duas questões para esses maravilhosos atores. A primeira, qual a grande inspiração para este filme de comédia? E a segunda, gostava que explicassem um pouco o que é o cinema em Portugal do ponto de vista da produção, desde a fase mais embrionária até à estreia em cinema. Bem-aja a todos e boa tarde.
Ora, vamos a isso. Um abraço. Como é que é o cinema em Portugal?
Bom, o cinema em Portugal é assim. Eu vou falar deste caso concreto e daqui se calhar percebe-se os outros. Na realidade, isto foi partiu do Lionel Vieira ter ido ver uma peça nossa.
Exatamente.
Que chamava precisamente Tiro e Queda e tinha estes personagens. O texto da peça, o Lionel gostou muito e disse, epá, isto estava um filme. E o texto depois foi adaptado para cinema. Muita coisa saiu, muita coisa entrou. O texto acaba por ser diferente, até porque tem a ver também com orçamentos e com gerir orçamentos. Depois há uma produção que marca o sítio e marca a forma como vai ser feito o filme e que diz, epá, espera lá, nós não podemos usar aqui um helicóptero nem nada disto, não temos que usar, em vez de um helicóptero, metem um tuk-tuk. E a gente vai mudando a coisa, adaptando, porque estamos em Portugal, lá está, não se pode filmar num prédio como no Dubai, como a Missão Impossível no Dubai. E portanto, depois há um realizador e uma equipa de produção e os atores seguem um texto que está escrito e assim nasce um filme como este, que é um filme, atenção,
comercial.
É super comercial, no sentido de que não tem nenhuma pretensão a ser nada de mais do que uma coisa que diverte.
Isto não vai ganhar um Grammy?
Não vai ganhar um Grammy, já temos um Oscar assegurado, que é o Oscar Branco.
Esquecido da.
Nós jogámos pelo seguro. Mas... Jogámos pelo seguro. Éramos para ter um ator que chama Grammy Fernandes, não podia. Ou Emmy Fernandes.
Então, ou Globo Nunes.
Ou Globo Nunes. Mas então tivemos um Oscar e já está garantido o Oscar. Há pessoas, deixa-me só acabar isto. Há pessoas e. Pá, os críticos, eu não tenho problema nenhum com os críticos, porque acho que estão lá na vida deles e em função deles, se calhar, dizem mal. Mas há pessoas que podem ter aqui a veleidade de epá, mas isto é o cinema de coisa. Não, isto é aquele cinema. Epá, isto é cinema tipo Velocidade Furiosa. Estás a ver? Mits Dumbandumber. Mits Dumbandumber. Não, esqueçam lá a cena de ah, mas há aqui uma segunda leitura. Não há. Se houver, é porque por acaso, por engano.
Infelizmente, cada vez há mais. O facto é que na primeira, neste fim de semana, chegámos aos 20 mil espectadores. O que não é nada mau para
um
filme português.
Ótimo.
É muito bom, portanto.
É bom, percebes.
É sinal que os filmes comerciais portugueses estão a fazer boas carreiras.
4 ou 5
cinema.
Dias, 20 mil espectadores.
É
acho
ótimo.
É ótimo. Olha, aqui todos alguém deixa-vos um elogio, talvez por isso.
Olá, sou o Pedro de Amarante. Era só para dizer que vocês são o Dalai Lama da comédia em Portugal. Não há melhor do que vocês. Continuem o vosso trabalho excelente. Tenho a certeza de que mesmo tendo acabado Os Donos Disto Tudo, vocês vão criar qualquer coisa muito melhor. Fantástico, muitos parabéns pelo vosso trabalho e obrigado.
Aí, temos...
Dá lá,
muito obrigado. Não, isto tem a ver com uma deixa,
muito focados,
tem uma deixa
muito...
do filme, isto é uma deixa, é uma deixa do filme que é, em que a gente fala do Lai Lai Lama.
Aqui no Facebook há um ouvinte que fala dos vossos cortes de cabelo neste filme, e acho que é de facto imperativo falarmos sobre o processo criativo que levou a esses cortes de cabelo.
Foi imperativo depois voltar ao normal.
E como é que foi viverem com esses cortes de cabelo no dia a dia?
E porquê abandonar?
Queres que eu fale a sério?
Quero.
Vou falar um bocadinho a sério. Dei mais valor. Por exemplo, há um ator que me impressiona muito e que eu gostaria muito, gosto muito dos métodos de trabalho dele e que já vi coisas incríveis dele, que é o Christian Bale.
Sabia que ias dizer Christian Bale.
Sim, pronto. E na realidade a minha vontade era ter emagrecido imenso e ter feito. Gosto destes desafios assim. Mas dei mais valor ainda, porque na verdade aquele corte radical. Epá, foi muito difícil manter. Ao terceiro dia eu estava com vontade de rapar tudo e dizer, meus amigos, vamos refilmar porque eu não consigo estar assim mais tempo. Eu sou um tipo que não sou dado a depressões, nem a momentos down, não sei o que. Não sou, por natureza. Tenho outros problemas. Sou extremamente desequilibrado, como já toda a gente já percebeu. Mas não é esse o meu problema. O meu problema é sempre no sentido de fazer coisas que eu depois me arrependo. Pela primeira vez eu acho que me senti um bocado deprimido. Ele de olhar ao espelho.
Não andavas a bater mal.
Não? Mesmo. Para quem não viu, explica lá como é que estava o teu corte de cabelo.
Epá, eu fiz uma espécie de um moicano, assim uma crista, uma carina, como é que se costuma dizer, quase à punk, mas não é bem à punk, porque na verdade hoje em dia há uns tipos que usam assim, até inspirados se calhar às vezes naqueles jogadores de futebol e um lá também meio mitra, portanto é um penachezito louro aqui em cima, sim.
Eu muitas vezes fez-me lembrar aquele dos Goonies de Hey you guys, que tinha aquela era muito bom.
Já agora, uma questão polémica é deixada aqui por este ouvinte, e eu ainda não sei se a questão polémica tem a ver com o TDT, mas se não tiver, eu faço a pergunta. Vamos ver.
Ora, muito boa tarde. Aliás, aqui já temos a coisa de, diria, 2-3 meses, o Eduardo Maleiro esteve envolvido com a polémica, na altura, a propósito do chamado blackface, quando satirizou na Serena Williams. Entretanto, eu tinha uma questão, que até pode ser para um dos convidados, que é, deve o humor ter limites? Pessoalmente acho que não, mas gostava de saber a opinião dos convidados. Muito obrigado.
Essa grande questão, os limites do humor.
Vocês gostam desta pergunta? Imagino que tenham
já devem ter feito poucas vezes esta pergunta. Vezes. Mas agora, como é que viveste esta polémica? Já nem me lembrava dela.
Olha, foi uma polémica que me surpreendeu imenso. Na altura fez-me um bocadinho... refletir, eu acho que a gente também tem que ter capacidade para refletir. E o que me parece a mim é que estão este afunilamento que o politicamente correto está a fazer com alguma comédia, com cinema, com a literatura, pode dar cabo da arte, como é óbvio. Isto é uma espécie de santa inquisição dos tempos modernos. Ou seja, nós não podíamos antigamente gozar com a igreja, pois entretanto gozou-se tanto e as coisas abriram e deixou. E hoje em dia está-se a criar outra espécie de limites ao humor. Sim. Um ator faz outros personagens. Não pode fazer dele próprio, porque senão tu no limite vais ter um ator. Se estás a fazer um personagem que é gay e que é negro e que é brasileiro, tens que ter um ator negro, gay e brasileiro.
Começa não há orçamento para isso, não é?
Não, como é que, onde é que vais encontrá-lo? É impossível inviabilizar o coisa. É assim que eu vejo as coisas. Epá, depois, como tenho muitos amigos africanos, eu nasci em África, tenho muitos amigos africanos, fiz questão de ir falar com alguns a ver se sentiam ofendidos. A maior parte deles disseram-me que adoraram. Fiquei calmo, fiquei tranquilo, mas obrigou-me a refletir e obrigou-me e criou-me aqui uma resistência. Na verdade, já me limitaram, na verdade eu já não me apetece fazer, para não ter que estar a levar com pessoas a dizerem-me. Porque não, normalmente não são africanos que se zangam. Pode haver um ou outro que se zangue. Mas é legítimo que se zangue. Mas na verdade eu estava a parodiar uma tenista que foi rude com um árbitro. Se eu tivesse optado por parodiar o árbitro já não havia problemas, mas parodiando a ela há problemas. É aqui uma coisa um bocado estranha e hoje em dia é assim. Agora vi uma polémica, hoje falou o Nuno Marco nas redes sociais, chamou uma polémica de uma atriz americana de 15 anos que elogiou que elogiou um filme do Bryan Singer, que é o qual é que foi o filme? Epá, foi um filme muito conhecido, agora não lembro qual é que foi o filme. E ela elogiou e as pessoas arrasaram-na, porque o Bryan Singer é uma pessoa muito problemática e como é que tu podes gostar? Epá, e arrasaram a miúda. E a miúda com 15 anos chegou uma altura que disse: epá, porque é que estão a ser tão maus para mim e não sei o quê. E estamos assim, quer dizer, tu não podes gostar de uma pessoa, fazer coisas problemáticas. Eu acho que é assim. Há uma confusão entre o que é humor e o quem fala a sério. Quem está a fazer comédia não está a falar a sério, não está a fazer mal a ninguém. Uhum. Quem fala a sério é que está a fazer mal a alguém. Uma pessoa que esteja a discriminar, mas esteja a falar a sério, essa pessoa é de condenar e essa pessoa é de pô-la na ordem. Um comediante está a fazer comédia. Só. Pode ser boa, pode ser má, mas só está a fazer comédia, a porra. Fazer. Não confundo as cenas. É. Um político que fala mal das minorias,
isso já
é de mandá-lo calar, é uma besta. Um comediante que faça comédia com minorias está a fazer comédia.
E o trabalho dele?
Está a fazer o trabalho dele. A questão é, tem piada ou não tem? Se tu gostas ou não gostas? Se gostas, vês. Se não gostas, vês outro comediante qualquer, melhor ou pior.
Já tive a ver se tem alguma polémica, Manuel Marques?
Assim, não. Eu também apareci a certa altura também nessas coisas, nesse Facebook, por exemplo, do Blackface, mas não ligo nenhuma. Não ligo porque é o meu trabalho. Como dá mal. Deus deu-me esta voz.
Que vais acabar por afunilar a coisa. Qualquer dia não podes fazer um deficiente, porque exatamente. É um deficiente. Sendo que há deficientes que adoram, e depois há os negros que adoram.
Mas como é que se vai conseguir então inverter isso?
Então não podes fazer o papel de um deficiente.
Não, então os Little Britain não fazem.
Por exemplo, o nascido a 10 de julho, não é? O nascido a 4 de julho, exatamente. E também há o nascido a 10 de julho, que é o irmão que nasce mais à frente. Mas o nascido a 4 de julho, ele faz um tipo que é na carreira de rodas e não sei o quê. Na maneira como estão as coisas hoje em dia. Tem que ser um deficiente a fazer aquilo, porque até porque é que não vou buscar um ator deficiente? Começámos a entrar numa coisa assim, não é? Portanto, o que me interessa a mim é. O Ricardo Araújo Pereira falou uma coisa que é muito boa, que é: estão a infantilizar as minorias. Isso. Uma coisa é nós defendermos as minorias, estás a perceber? Outra coisa completamente diferente é dizer-me: não se pode brincar com eles. Porquê? Porque, coitadinhos.
Isso é pior.
Não é, coitadinhos. É pá, são pessoas válidas, são pessoas como nós, até se calhar alguns deles melhores que nós. Portanto, fazendo parte da cena toda que é o humano, obviamente que são passíveis de ser gozados. Até agora não posso ser gozar com os escoteiros, porque só há meia dúzia de escoteiros. E eu não sou escoteiro. Não posso gozar. E de repente não posso gozar com nada. Estamos a entrar nisso. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que tu não podes escrever um livro sobre qualquer coisa, porque vais ser coisa. Não podes fazer uma música. Vais aqui. Sim. Entrar aqui numa lógica em que não podes. Muito, a arte é condicionada.
Muito potenciado para as redes sociais também. E por se dar demasiada voz às redes sociais e ao que dizem nas redes sociais. Esta movimentação toda.
Mas isto é a minha opinião. É, pá, mas é assim, mas eu não sou. Nunca fui um fundamentalista da minha opinião. A sério. Se alguém me disser assim, Eduardo, mas pensa assim, assim, sabe? E pensa assim, assim, coisa. E aquilo que tu estás a dizer não está bem, porque isto e aquilo. Eu ouço, e se calhar até mudo. Percebes? Não quero entrar numa onda de insultos, não sei o quê. Hoje eu tenho, se calhar até mudo. Pode haver alguém que me venha dizer, tipo, olha, calma, não é assim por causa disto ou daquilo. Porque... E aí eu penso e tal, e reflito, e se calhar até mudo. Epá, eu acho que é assim que toda a gente devia ser, percebes?
Sabes o que é que fiquei a pensar? Será que a vossa música também poderá ser alvo de polémica? Yeah, 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 yeah. Ha ha. São só dois rapazes, uma missão a cumprir. Rolam num Capri amarelo, rolam sempre a abrir. São cães danados. Você vai. Até os relógios fanados acertam uma vez por dia. Dia aqui muito o ZZ Top.
Ah, é, mas é mesmo, tal e qual. É quase uma homenagem ao Lagrange. É quase.
Olha, estamos aqui a falar com Eduardo Madeira e também o Manuel Marques. Já agora, como é que festejaram 2019, a entrada em cena, e no momento da meia-noite, houve algum desejo especial que tiveram para 2019? Lembram-se de alguma coisa?
O meu desejo era descansar. O meu desejo à meia-noite era: vou deitar-me.
Estavam a trabalhar ou não estavam?
Não, não estávamos.
Não, não estava também.
Então, Madeira, houve algum desejo? Lembras-te dos teus desejos?
Vou confessar que cometi a imprudência à meia-noite de estar ligeiramente tocado. E na realidade a minha mulher até se sangou comigo, porque deveria ter comido 12 passas que eu nem vi.
E
ela pediu-me peito 4
horas. Não, já não vai.
Eu tenho o ano todo lixado.
E
ela pediu-me várias vezes um beijo, aquele primeiro beijo do ano, e eu estava tão entusiasmado que só para aí a quarta vez ou a quinta é que eu vi, já estava prestes a levar uma chapada na piscina.
Mas aconteceu esse beijo? Está tudo bem?
Está tudo bem.
Olha, e em 2019 o que é que vocês vão fazer? Ah, ainda não responderam. O TDT acabou. Quantos anos é que o TDT teve no ativo?
Três anos.
Acham que foi o tempo certo para acabar? Como é que reagiram?
Foi o tempo certo para interromper um programa deste género. Para deixar descansar um bocadinho. Um programa deste ano que terá sempre lugar numa televisão, sobretudo uma televisão generalista. Teve o tempo certo, sim.
Eles criaram ali personagens que ficaram mais ou menos icónicas.
Sim,
não é?
sim.
E agora? O que é que lhes vão fazer?
E agora?
Estão enterradas?
Descansamos, reinventamos-nos.
Podiam fazer a peça do TDT?
Porque não? Reinventamos-nos e um dia voltaremos, talvez com um
mais
formato
fortes.
Parecido e mais fortes.
E voltaremos mais fortes.
Olhem, Fortíssimo vai ser o tema de amanhã.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, Fernando Mesquita fala sobre relações amorosas tóxicas.
Apesar de muitos estudos, ou destes estudos, terem indicado que, de facto, as mulheres pensavam mais em comida do que em sexo, considero que é melhor considerarmos como mito do que verdade.
Prova Oral, de segunda à sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Acham isto possível que as mulheres pensem mais em comida do que em sexo?
Não, eu... Querem que fale por mim?
Sim.
Que sou a única mulher aqui.
Uhum. Então aqui esta, tá aqui, Carla.
Pois é, desculpa, é que eu não vejo por causa destes computadores. Mas já somos duas.
Sim.
Não consigo decidir. Mas eu diria que sim, eu penso mais em comida. Mas sou eu também,
não é?
Madara, pensas mais em comida ou em sexo?
Não, eu acho que penso mais em sexo. Mas como mais? Ou seja, não penso mesmo, não escuto o sexo na proporção daquilo que eu penso.
Eu acho que se come das duas formas.
Não é, não é só por falta de. Na verdade, o sexo existe condições propícias e tal. E portanto, às vezes.
Eu acho que o mundo está construído para que tu de facto comas mais do que tens.
É mais
fácil comer do que ter sexo.
É mais fácil comer do que ter sexo. Não podes ter, o sexo não pode ser. Ah, agora vamos aqui a este restaurante.
É muito fácil fazer
Damos ali uma em cima da mesa. Não pode ser. Tem que haver até com circunstâncias mais ou menos propícias. Já comer, a oferta e os sítios são muitos.
Então, e 2019, como é que vai ser? O que é que vão fazer?
Tanta coisa.
Sim, olha, nós na realidade...
Vocês trabalham imenso sempre.
Sim, exatamente, é isso. Nós na realidade, eu e o Manel, temos coisas em comum, ou temos coisas que vamos fazer em separado, como é óbvio, sim, porque ele tem a carreira dele, eu tenho a minha, mas temos muitas coisas em comum. Vamos estar com o espetáculo, mas até ao verão, um espetáculo nosso, vamos fazer uma turnézinha do nosso espetáculo, que já correu o país todo, já fizemos para aí 30 cidades e vamos fazer outras 30.
E que talvez... se chama justamente Tiro e Queda.
Não. Isso é outro.
Como é que se chama este?
O nosso chama-se Eduardo Madeira e Manuel Marques ao vivo.
Pronto.
Que nome original, não é? Não estava à espera disto.
Não, também não engana ninguém, não é?
Não engana, as pessoas não vão enganar. E é uma coisa, um misto de stand-up comedy com músicas e imitações. Tem corrido muito bem.
Quem é que vocês imitam?
É pá, sei lá.
Quem é que é assim o mais esperado da noite? A imitação mais esperada da noite?
Olha, o Jorge Jesus, por exemplo.
Há o Jorge Jesus, há o Sérgio Godinho, há uma série de imitações giras.
Aliás, tu até visualmente consegues imitar bem o Jorge Jesus. A última campanha do Wall Street Institute tem-te ali como um grande Jorge Jesus.
Exatamente. Foi muito curiosa esta situação, porque eles deram, pela primeira vez fiz uma publicidade em que me deram liberdade criativa. E eu fiz três personagens que são muito fortes de coisas, que é o Jesus, o Trump e o Lubomir. E eu na verdade, quando olhei para os sketches, pensei, o que vai funcionar mais é o Lubomir. Mas acho que subestimei Jorge Jesus e Jorge Ministro, que é um personagem que eu já fiz há tantos anos que já nem lhe dou o valor, mas foi arrasador. Tá, que vai tentar ser assim.
Não, a frase é ótima, não é?
Sim, sim, sim.
Que é aprender inglês é
apenas. Aqui é dele, aqui é dele, ainda por cima.
Nunca tiveste com nenhuma das pessoas. Tu já sabes o que é que eu vou dizer? Eu adoro a tua imitação do Lobo Antunes e do Vasco Polido Valente, sendo que as duas eu acho que se cruzam a dar.
Sim, sim, já passei, deixa um bocado para
cima. Tu Vasco Polido Valente.
O Vasco Polido Valente.
Dois tipos maçados.
Nunca cheguei a falar.
Isso é o Polido Valente.
É. Mas é cansativo ouvir isto. Respiras fundo.
Agora imagina viveres com a pessoa.
Eduardo, e o Lobatas?
É parecido, mas a voz é mais grave.
Precisas de concentrar-te? Para mim,
não é mesmo assim. É mesmo assim.
Às vezes. Ah, merda. Porque é tudo. Para ele é tudo.
Manuel Marques, António Pedro Vasconcelos, vamos lá. O que é que diria desta imitação?
Ah, isso é. Adoro António Pedro Vasconcelos. Faz uma coisa que. Para fazer com que o contracampo e surpreende, pá. Como dizia aqueles jogadores, o Máximo e Cosme, pá. Às vezes fazer menos é mais. Pá.
É bom demais.
Foi isto que
eu tive aulas com o António Pérez, mas eu estive.
Ah, isso deve ter-te ajudado imenso, não?
E ajudou-me bastante. E a certa altura, eu não estudei sequer, a certa altura comecei a fazê-lo. Com os outros colegas.
Repara, no caso do. Bem, o Jorge Jesus também é uma personagem tua muito conhecida. Eu diria que a primeira vez que te vi imitar alguém foi Pedro Santana Lopes. E...
Ah, sim, sim.
Como é que está a tua imitação agora que ele saiu um pouco de cena?
Agora já não. Foi a minha. Talvez a minha primeira. Não, a minha primeira imitação foi o Zé Maria do Big Brother.
Já nem me lembro.
E depois foi o Santana Lopes. É curioso que eu tinha menos cabelo na altura, tinha acabado de sair do duche e estava com o cabelo para trás e surgiu naturalmente. Comecei a fazer ao espelho assim, surgiu naturalmente. Mas eu, com a minha família, era assim, com o meu avô, eu começava a imitar as pessoas todas da família. Mas eu não tive grande convivência com o Santana Lopes para sair do duche e começar a imitar.
Conta lá a verdade, tu és amigo do Pedro Santana Lopes.
Não, mas ficou estranho. Ficou estranha esta situação que tu saís do
banho, sim.
É verdade.
E de repente olhas para o espelho e está lá um
não Pedro queres, Santana. Não queres contar a história toda? Estavas a olhar para o espelho, a pensar em Pedro Santana Lopes.
Não, eu vi,
começaste a tocar.
Vi-me parecido com o Santana Lopes, verdadeiramente. Tinha menos cabelo e estava todo chegado para trás com o.
Sim.
Qual foi a última personagem que vocês representaram? Assim que descobriram? Que trabalharam?
Ah, que trabalhámos...
Não, não é que trabalharam, sei lá, que imitar.
Eu creio que a última personagem que eu fiz, a última marcante para mim, e talvez a mais, e uma das mais marcantes de sempre, foi o Hermano José.
Tu imitaste o Hermano José?
Sim. Epá, que foi o pináculo. Para mim, eu, depois de fazer essa imitação, com o plácito dele, que adorou. Depois de fazer essa imitação, eu pensei assim, já não tenho mais nada a fazer, venha lá quem vier.
O Herman adorou.
Adorou. Ele fez, inclusivamente partilhou. Ele e a mãe. E a mãe, quem faz a mãe dele é.
Na Moto 4.
quem faz a mãe dele então, na Moto 4, quem faz a mãe dele é a bola.
É bom.
Eu posso te mostrar, mas vamos Marcos. Continuando a falar.
E tu, Manuel Marques, qual foi a última?
A última. Nós fizemos tantas, agora não consigo assim lembrar-me. Mas fiz muito o Ministro das Finanças.
O Centeno é
perfeito. Centeno,
tu
faz, aquela coisa.
A expressão do Centeno.
Sabes que o Centeno é algarveio. Eu acho que ele tem ali um sotaque de Olhão, que eu acho que ele é do Olhão ali disfarçado.
É curioso.
Que imitações por exemplo, é que vos correram pior?
Eu não gosto de fazer, por exemplo,
vocês
o
sabem
Rui
que
Rio,
não estão a fazer bem.
Sinto que não a faço bem. Há uma série delas que eu prefiro dizer então que não são imitações, são bonecos do verdadeiros.
Boa técnica.
Espera aí,
basta
lá, basta lá. A Eduardo Madeira tem aqui essa.
É maravilhoso.
Isto não tem som?
Tem.
Como é que eu faço para ter som?
Espera aí.
Para lá.
Cá.
É melhor fazeres tu, senão.
Mas isto aqui.
Isto que está aqui a acontecer é Eduardo Madeira está a mostrar um vídeo do Herman com a mãe, não é? Pronto, é um momento de rádio possível, não é?
É o momento de rádio.
Era mãe!
Mas o carro pronto!
Está muito bom!
É muito, muito bom! Foi muito bom para nós aqui! Os ouvintes que nos desculpem!
Eu ouvi aqui!
Eu comecei por apanhar, uma cena mais difícil, comecei por apanhar alguma coisa corporal, alguma maneira de dançar, assim, e a coisa mais. A primeira, nós temos sempre uma coisinha, há sempre uma coisa que nos leva à imitação.
Sim, exatamente.
E foi o riso. A minha para ele foi o riso. E foi aquelas coisas que ele dizia francesadas e com aquele inglês. O riso.
É um ótimo. Deixa-me colocar aqui uma mensagem. Não, espera aí. Honestamente, eu não sei como é que foi a vossa apresentação deste filme, mas vocês podiam ter em palco a interpretado estes temas.
Sim. Nós gravámos isto em estúdio e qualquer dia vai acontecer.
Qualquer dia vai acontecer.
No verão, mais para o verão, não é?
Isto fica no ouvido. Olha só. Esta chama-se Nice to Nice. É muito, muito promissor.
E tem um final. Tem um final orgasmático.
É assim,
orgasmático.
Isto é uma espécie de Motorhead meets Guns N' Roses, na verdade.
Já agora aqui uma mensagem de agradecimento. Aqui.
Olá, boa noite. Eu só queria agradecer ao Manuel Marques e ao Eduardo Madeira por fazerem parte de um elenco fantástico que consegue pôr em minha casa três gerações a ver o programa dos Donos disto tudo.
Conseguia.
Obrigado. Na verdade, agora parou. A gente vai voltar. Um dia deste, a gente volta com um projeto.
Estou a adorar o programa. Vocês são os maiores.
Ah, cá está. Aqui alguém faz um pedido.
Obrigado. Boa tarde. Alvin, por amor de Deus, mete o Max a fazer a imitação do Mário Centeno.
Já está.
Meu amor de Deus, melhor imitação de sempre.
Já foi.
Agradece como se fosse Mário
Centeno. Olha, muito obrigado. Eu não tenho déficit de palavras para agradecer.
Isso é bom. Aqui alguém faz um outro pedido. O que é que será?
És um gajo da malta. Anda cá, Alvin. Bebe um copo connosco. Meu grande. Amigo, Alvin. Uou, apxiuar. Ah, Madeira, este som também é teu, não é?
É.
E a merda da Jolie.
Cebola.
Que bela versão, é?
Que maravilha.
Uma dupla homenagem a Cebola Mole e ao Alvin.
Já agora, há pouco estavam a dizer o que é que iam fazer, acabaram por não dizer. Ok, que iam fazer uma coisa ao vivo, que iam andar pelo Portugal.
Sim, andar ao vivo e vamos. E estamos a trabalhar em projetos novos. Brevemente vão haver novidades, porque. Nós não conseguimos estar quietos.
Mas para a televisão?
Provavelmente para a televisão, sim.
Muito bem.
Um grande, grande projeto televisivo.
Como é que...
Porquê que começamos a rir?
Porque ninguém diz uma coisa deste género. Ninguém no seu perfeito juízo. Ninguém no seu perfeito juízo. Vamos fazer uma grande, grande, um grande projeto.
Eu não sabia se me havia de coibir, de rir também.
Sim, sim, fizeste bem rir, fizeste bem rir.
Se ia ser mal onda ou não.
Só que era uma pergunta. Quando se pergunta o que é que vais fazer, há muitas pessoas que dizem, ah, eu agora não posso falar... Porquê que normalmente há tanto segredo no mundo artístico?
Eu vou-te explicar. O secretismo é pedido pelas próprias televisões. Exatamente. Pelos próprios, sim, porque o segredo é a alma do negócio. E na verdade, se as pessoas souberem, quem vem aí, qualquer coisa, começa logo tudo um burburinho, não sei o quê. Assim mantens o...
Imagina que lhes apetece cancelar. Imagina que lhes apetece cancelar no último dia.
Isso por acaso já me passou para a cabeça.
Já.
Chegar ao último dia.
Se ninguém sabia que ia acontecer.
Olha, afinal, cancela-se tudo. Tipo, ah, o café está frio. Cancela tudo.
Cancela o arroz de meio.
Traga-me só o material.
Olha, o que seguramente não será cancelado é o vosso filme, que já está em exibição, que teve um fim de semana ótimo. Sim. 20 mil pessoas foram ver este filme que agora chama. Que agora chega, que se chama Tiro e Queda. pode ser que consigam chegar a outros números, não é? Agora depende do comportamento dos espectadores.
Sim, sim.
Pode ser que tripliquem, quadripliquem. Se chegassem aos 100 mil, não era nada mal.
Não era nada mal.
É pá, sim, deixa ver. Para já está a correr também.
Eu deixo ver.
Agora já está a correr.
Eu quero só acabar o programa, desejar-vos boa sorte, aconselhar todos aqueles que ouviram este programa para darem uma chance a Tiro e Queda, como vocês disseram logo no início, não estejam à espera de um filme que muda a história do cinema.
Não.
É só divertido.
Mas é só um filme divertido. Eu quero fazer um último pedido, que é como as reações, como é que seriam, no vosso entender, as reações de Centeno ao filme e de Lobo Antunes. É assim que eu quero acabar este programa, dizendo já que Pedro Costa vai a seguir. Como é que reagiria então a Mário Centeno e Lobo Antunes? Vamos começar com Lobo Antunes?
Foi um filme que falta-lhe guerra, falta-lhe África, falta pacaças, unimox e a essência do ser que está na noite. E por isso. Foi uma merda.
Então, e Mário Centeno, o que é?
É um filme muito bonito. Tem um crescimento médio de espectadores de 40 mil espectadores. Não, quanto é que disseram? 30 mil. Não, 20 mil, são muitos números.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.